Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária de quinta-feira, 10 de dezembro de 2015, às 15 horas e 24 minutos. Convido o nobre deputado Chico Vigilante para secretariar os trabalhos da mesa. Solicito ao senhor secretário que faça leitura dos expedientes que se encontram sob a mesa.
Mensagem número 294 de 2015 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei que dispõe sobre a administração, a exploração, a utilização e a fiscalização das faixas de domínio do sistema rodoviário do Distrito Federal e da outras providências. Mensagem número 295 de 2015 do Poder Executivo. Encaminha projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 761, de 5 de maio de 2008, que cria o Fundo Penitenciário do Distrito Federal, Fundef, e dá outras providências. Mensagem número 296, Poder Executivo. Caminha projeto de lei complementar que estende o uso do lote 8 da Avenida Monumental, localizado no residencial Porto Pilar, setor habitacional Meireles, região administrativa de Santa Maria. Mensagem número 297, Poder Executivo. Caminha projeto de lei complementar que desafeta a área de uso comum do povo e afeta bem dominial do conjunto 1 do setor de mansões Dom Bosco, na região administrativa do Lago Sul. Mensagem número 298, 2015, do Poder Executivo. Caminha projeto de lei que dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância no Distrito Federal e da outras providências. Projeto de lei complementar da deputada Celina Leal. Altera o artigo 116 da Lei Complementar 840, de 23 de dezembro de 2011, e da outras providências. Projeto de lei complementar da deputada Celina Leal. Altera o anexo único da Lei Complementar 875, de 24 de dezembro de 2013. Projeto de lei da deputada Celina Leão dispõe sobre a instituição do Plano de Desenvolvimento de Turismo Sustentável, Rota do Cavalo e da outras providências. Requerimento do deputado Cristiano Araújo. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao dia do diretor de escola no dia 9 de novembro de 2016, às 19 horas, no plenário desta casa. Requerimento do deputado Cristiano Araújo. Requer a realização de sessão solene em comemoração ao dia do farmacêutico, a realizar-se no dia 16 de fevereiro, 10 horas, no plenário da casa. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a realização do primeiro fórum de envelhecimento humano. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a realização de sessão solene no dia 22 de setembro de 2016, no plenário desta casa, 19 horas, em comemoração ao dia do auditor de trânsito do Distrito Federal. Requerimento do deputado Cristiano Araújo, requer a realização de sessão solene no dia 24 de setembro de 2016, plenário desta casa às 10 horas, em comemoração ao Dia Internacional da Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Requerimento do deputado Wasnir Errore, requer a realização de sessão solene em homenagem ao time de basquete de cadeirantes do Centro de Ensino Especial número 1 de Planaltina. Uma moção do deputado Wasnir Errore. Uma moção do deputado Júlio César. Uma indicação do deputado Raimundo Ribeiro. Três indicações do deputado Juarezão. 10 indicações da deputada Celina Leão. Uma indicação do deputado Cristiano Araújo. Está lido os expedientes, senhor presidente.
Agradeço ao secretário. A mesa, a assessoria da mesa me passa o seguinte expediente do deputado Joy Vale, à mesa diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Em conformidade com o disposto no parágrafo 4º do artigo 30 do Regimento Interno desta Casa de Leis, uso do presente documento para formalizar junto à mesa diretora que, a partir do dia 14 de dezembro de 2015, reassumo o meu mandato como deputado distrital. Informo também que passo a optar pelo subsídio do mandato. Atenciosamente, deputado Joy Vale, deputado distrital. Aproveito a ocasião para ler a recomendação 001 de 7 de dezembro de 2015 do Ministério Público da União, Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Promotoria de Justiça e de Defesa da Ordem Tributária. Considerando que compete ao Ministério Público a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos direitos sociais individuais, indisponível, artigo 127 da Constituição, considerando que cabe ao Ministério Público zelar pela observância dos princípios constitucionais relativos ao sistema tributário, as limitações do poder de tributar, a repartição do poder impositivo e das receitas tributárias aos direitos do contribuinte e às finanças públicas, artigo 5º, 2, A e B da Lei Complementar 75 de 1993, considerando que compete ao Ministério Público a defesa dos interesses coletivos e individuais homogêneos, promovendo o inquérito civil e a ação civil pública para a proteção desses interesses, artigo 129.3 da Constituição de 1988, considerando que compete ao Ministério Público promover ações necessárias ao exercício de suas funções institucionais em defesa do patrimônio público, ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis, especialmente quanto à ordem econômica e financeira, artigo 6º, item 14b da Lei Complementar 7593, bem como expedir recomendações visando o cumprimento das normas legais, artigo 6º, 20 da Lei Complementar número 75 de 93, considerando que a concessão de benefícios fiscais depende do preenchimento dos requisitos enumerados no artigo 60 da Lei de Diretriz Orçamentária, Lei Distrital 5.389/2014, que especifica a necessidade de observar o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, no artigo 131 da Lei Orgânica do Distrito Federal e no artigo 94 da Lei Complementar Distrital 13 de 1996, bem como que a concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária não pode ensejar, pela diminuição da receita corrente líquida, a necessidade da redução da despesa com pessoal de qualquer órgão do Poder Público do Distrito Federal, considerando que, para o encaminhamento de projetos de lei, prevendo a concessão de qualquer renúncia de receita pública, é necessária a observância obrigatória pelos agentes públicos das disposições constantes do artigo 150, parágrafo 6º da Constituição de 88, bem como do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, LRF. Considerando que o disposto no artigo 14 da LRF exige planejamento e exceção nas normas orçamentárias de previsão das renúncias de receita, seja na formulação, Lei de Diretriz Orçamentária, LDO, seja na execução, Lei Orçamentária Anual, LOA, dos orçamentos, a fim de dar transparência e manter o equilíbrio necessário à preservação saudável das finanças públicas na implementação de políticas públicas. Considerando que a LDO dispõe de anexo próprio para previsão e demonstração das renúncias serem concedidas, chamado de demonstrativo da estimativa e compensação das renúncias de receita, e de que a LOA há um anexo específico para inclusão da projeção das renúncias, além de ser necessário o planejamento por meio do demonstrativo regionalizado do efeito sobre as receitas e despesas decorrentes de isenção, anistias, remissões, subsídio e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Considerando que, no encaminhamento de projeto de lei concedendo renúncia de receita, deverá ser previsto, na exposição de motivo, a estimativa de impacto orçamentário e financeiro no exercício em que deve iniciar sua vigência e nos dois seguintes, bem como a demonstração de que esta, de que está de acordo com a LDO vigente. Além disso, deverá o proponente demonstrar de que maneira será feita a contrapartida da renúncia. Ou seja, se a previsão da diminuição da receita é prevista devido à renúncia ou por compensação dos valores por meio de aumento de receita. Considerando que no caso de opção do cumprimento do artigo, que no caso da opção do cumprimento do artigo 14.1 da LRF, é preciso observar bem e fielmente o que é previsto no artigo 12 da Lei de Responsabilidade Fiscal no que se refere à expectativa e ao cálculo da receita a ser efetivada, pois daí será demonstrado se a renúncia foi considerada na previsão da receita, cuja demonstração deve ficar clara na exposição de motivos que encaminha o projeto de lei concessivo da renúncia. Considerando que caso em que se opte pela medida de compensação prevista no artigo 14.2 da Lei de Responsabilidade Fiscal, cujos valores de renúncia não foram considerados no cálculo da previsão de receita, o único meio admitido para esta compensação é o aumento efetivo de tributos por meio de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, não podendo servir qualquer outro argumento, bem como devem aguardar que o aumento da receita seja efetivamente concretizado para, somente depois, da efetividade da concessão da renúncia de receita. Considerando que o Tribunal de Contas do Distrito Federal já se pronunciou sobre o cumprimento dos requisitos elencados no artigo 14, nas decisões número 5.884 de 2005 e 222 de 2012, as quais devem ser observadas sob as penas da lei. Considerando que o processo 3830 de 2015, que corre perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal, respondendo a uma representação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, o Corpo Técnico e o Ministério Público do Tribunal de Contas do Distrito Federal, em pareceres, concluíram em síntese que qualquer benefício fiscal deverá observar todos os requisitos prévios à sua propositura e posteriormente a ela, na efetiva concessão das renúncias de receita, ambos previstos no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, e ainda, que não é possível a mera correção formal das omissões verificadas com ajuste nas leis orçamentárias, pois a Lei de Responsabilidade Fiscal exige governança planejada. Considerando que nas informações e documentos juntados nos autos do inquérito civil número 081-901-414-20 de 2013, dígito 28, que tramita na 2ª Promotoria de Justiça de Defesa da Ordem Tributária, evidenciaram que o governo do Distrito Federal não está cumprindo bem e fielmente o disposto no artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal, quando da propositura e efetiva concessão de renúncia fiscal, inclusive no que concerne aos programas de incentivo à regularização fiscal do Distrito Federal, REFIS-DF, constantes da Lei 5.463 de 2015, 5.542 de 2015 e 5.563 de 2015, bem como os parlamentares que propuseram as leis 5.542 de 2015 e 5.563 de 2015 e aqueles que compuseram a Comissão de Orçamento e Finanças e que procederam à análise dos referidos projetos de lei. Considerando que os efeitos das irregularidades detectadas acima pode ser, no caso, excepcionalmente ajustado à regulação da execução orçamentária em virtude do montante dos valores envolvidos e das condições por que passa o Distrito Federal de verdadeiro desequilíbrio fiscal e que essa providência irá conferir, assim, maior transparência das informações e apontar na direção de que se busca um melhor equilíbrio nas contas públicas do Distrito Federal, e considerando que os agentes públicos de qualquer nível ou hierarquia são obrigados a zelar pela estrita observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhes são afetos, artigo 37 da Constituição Federal e artigo 4º da Lei 8.429 de 1992, considerando que os agentes do governo do Distrito Federal e da Câmara Legislativa serão pessoalmente responsáveis por as suas ações e omissões no que tange ao cumprimento da lei para preservar incólume a administração pública conforme o artigo 156 da Lei Orgânica do Distrito Federal, considerando que a remessa de projetos de lei e a efetiva concessão de benefício fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie, por ação ou omissão do agente público, caracteriza ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário nos termos do artigo 10, inciso 7 da Lei 8.429 de 92, considerando que as leis distritais 5.463 de 2015, 5.542 de 2015 e 5.563 de 2015 foram propostas e concedem benefícios fiscais dos chamados REFIS-DF, consubstanciado na redução de juros, multa, cuja medida corresponde à renúncia de receita, sem a estrita observância de todos os requisitos legais e de planejamento obrigatório descrito no artigo 14 da Lei de Responsabilidade, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios recomenda, com fundamento no artigo 6º, item 20 da Lei Complementar 75 de 93, ao Governador do Distrito Federal, Rodrigo Hollenberg, ao Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, senhor Pedro Meneghetti, à Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão, Leani Barreiro de Souza Lemos, à Comissão de Economia, Orçamento e Finanças da Câmara Legislativa do Distrito Federal, na pessoa do seu presidente, senhor Garcel Maia, que providenciem até 31 de dezembro de 2015, a regularização dos efeitos da situação acima exposta e, a partir disso, passem a observar todas as normas acima elencadas, especialmente o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e as decisões dos órgãos jurisdicionais e consultivos, sob pena de incorrerem, em tese, na prática de improbidade administrativa prevista no artigo 10, 7 da Lei 8.429 de 92, Brasília, 7 de dezembro de 2015, assina Germano Campos Câmara, promotor de justiça, 1ª PDOT, Adalzija Maria Aguiar Hortêncio de Medeira, promotora de justiça, da 2ª PDOT, e o Dr. Rubim Lemos, promotor de justiça da 3ª PDOT. Eu gostaria apenas, como esse expediente veio do Ministério Público, deputada Celina, em recomendação, eu queria fazer esse comunicado, primeiro para documentar perante a Casa, e os processos que tiverem que ser submetidos, principalmente com renúncias fiscais ou alguma coisa que demande elevação de despesas, por essa recomendação do Serviço Público, nós temos que redobrar, principalmente na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças e o Plenário da Casa, aí por isso que é interessante, eu vou mandar distribuir uma cópia para cada colega, de que agora esses processos de renúncias e outros que normalmente os deputados tomam iniciativa, que nós, na Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, estaremos proibidos de adotar determinados procedimentos em face dessa recomendação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. É o que eu tinha a falar, senhora presidente. Há expediente sobre a mesa.
Mensagem número 299 de 2015 do Poder Executivo. Tem a ordem de encaminhar a essa casa a solicitação de homologação dos convênios ICMS 27 de 2015, de 22 de abril de 2015, ICMS 107 de 2 de outubro de 2015, prorroga disposições de convênio que concede benefícios fiscais. Senhor presidente, senhor presidente Agaciel Maia, eu acabo de ler um expediente encaminhado pelo governo tratando da homologação de dois convênios do Confaes. Eu queria pedir a Vossa Excelência que se dirigisse a esses promotores e dissesse que é importante, não é ele recomendar para Vossa Excelência, reencomendar ao Confaes, porque aqui nós temos homologado aquilo que o Confaes faz, portanto, acho que eles mandaram a recomendação para o endereço errado.
É, mas a recomendação foi para o governador, para o secretário de Fazenda, para a secretária de Planejamento e para o presidente da Comissão de Orçamento, com o nominal, né, diretamente para mim. Por isso que eu tenho que ficar esperto. Concedo, passa a presidência a nova deputada Celina Leão.
Suspendo a sessão por 10 minutos. Por falta de quórum, declaro encerrada a presente sessão. Reabro a sessão e, por falta de quórum, declaro encerrada.